Gostaria de continuar na Epístola de Judas e tratar hoje os versículos de 8 a 11, 8, 9, 10, 11. Quatro versículos no livro de Judas. Podemos olhar para esses versículos e descobrir que ali tem uma descrição dos homens ímpios, as características dos falsos mestres, suas inclinações, seus desejos, os seus pensamentos e ações. E o título que eu dei para esses quatro versículos: cuidado com as más influências. Cuidado com as más influências. Quantos aqui já não ouviram alguém dizer para um filho, ou você já disse para seu filho, ou ouviu: cuidado com as companhias, cuidado com as amizades? Quem já aqui já falou, já ouviu alguma coisa parecida? Num primeiro momento, talvez isso te irritou, né? Aí eu me viro, eu sei muito bem. Mas é um conselho muito útil. E os pais e as mães que o digam, né? Como às vezes recebem, depois dessa frase, um retorno assim, de um pouco de, né? De raiva aí, de ódio, tá balançando a cabeça, né? Mas cuidado com as más influências. Isso também é um conselho do nosso Deus. Portanto, não fique irado, não fique bravo, mas tome cuidado. E esses versículos nos exortam a tomar cuidado. O que a gente tem aqui? Aquele sinal lá de atenção. Tem uma caveira, geralmente na frente de quadros elétricos, né? Atenção, cuidado. Tem lá do lado esquerdo, embaixo, vocês estão vendo? Cuidado, dinossauro pode passar por cima do monte e pegar o seu carro. Do lado de cá, mosquitos gigantes na floresta amazônica pode até te arrastar e te levar. Você pode imaginar aí algumas imagens que te lembrem o cuidado. Cuidado com as más influências. Ah, isso não me atinge. Atinge. E Judas, ele destaca aí algumas coisas desses falsos mestres, e nós vamos ver que nós corremos esse mesmo perigo. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo estando a salvos e protegidos pelo nosso Deus. Coríntios também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Procura conversar aí com quem? Com um falso mestre. Você vai ver como a tendência é você começar a absorver as suas ideias. Eu creio, vendo aí as pessoas que se desviaram do Senhor, que a maioria dos que se afastam de Deus tem lá na sua origem uma amizade com alguém que não é do Senhor. Pode pensar aí nos casos que você sabe de pessoas que se afastaram, quem sabe até a sua própria história, se não houve a influência de alguém que amava mais o mundo do que a Deus, e você, andando com ele, conversando com ele, tendo comunhão com ele, você não foi atrás, quem sabe, das suas ideias, das suas práticas e dos seus pensamentos. Se você está saudável, e você conviver algumas horas do lado de alguém que está com vírus da gripe, e for em diversos ambientes, o que vai acontecer? Você vai passar a saúde para ele, ou a tendência é você contrair esse vírus da gripe? Vai passar, né? Então, a saúde, biblicamente, é verdade que a gente pode contagiar, né? Com a boa saúde espiritual, o outro. Deus quer dessa forma. Mas isso quem faz é Cristo. Agora, nós somos propícios para absorver as coisas ruins, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Ainda bem que Deus nos guarda. Mas quando eu falo isso de amizade e tal, eu estou dizendo de um relacionamento, como o Salmo 1 fala: bem-aventurado aqueles que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm... Não, perdão. É isso? É isso, né? Bem-aventurados os que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam. Vocês perceberam a progressão? Primeiro começa fazendo o quê? Andando no conselho. Ouve aqui um amigo de faculdade, um amigo do trabalho, você compartilha o seu problema, ele te joga um conselho que não é de Deus. Aí depois você começa a dar ouvido e fala: é mais fácil por aí, esse caminho até que interessante, né? Eu quero ser feliz, afinal de contas, né? Aí depois você se detém, fala assim: me conta um pouquinho mais. E aí depois o outro passo é, você se assenta, aí você já faz parte. E aí, estamos longe de Deus. Cuidado com as más influências. Por isso, a palavra de Deus nos diz que comunhão há da luz com as trevas. Que harmonia há de Cristo com o e o maligno. Cristo e o maligno não há harmonia. Ou que união do crente com o incrédulo. Eu tenho sentido a Igreja de Cristo muito relutante em relação a essa mensagem. Muito, esse discurso não está sendo mais ouvido como se fosse a palavra de Deus. Isso é perigoso, porque há uma confiança exagerada no ser humano, e a sociedade está colocando isso, dizendo: você é dono da sua vida, você sabe, você não é bobo. E conselhos de Deus e bíblicos estão sendo desvalorizados. E esse tipo de discurso, olha, não tem amizade com incrédulos? Alguns acham isso absurdo. E quando eu falo amizade, estou falando de compartilhar. Deus quer que nós andemos com a luz. E nas trevas, nós vamos como missionários. Não é para compartilhar o que eles creem, o que eles pensam. É para levar a solução, para que eles também enxerguem a luz de Cristo. Claro que isso exige uma proximidade, mas nunca compactuando com o que fazem ou cedendo os valores que você tem da palavra de Deus para alcançar. Esse não é o método do Senhor. É você vivendo, você falando, é que você vai impactar, porque é Cristo em você que vai fazer a diferença. Não é, a força não está em você. A força não está na sua amizade. A força está no amor de Deus em você pelo perdido e pelo próximo. Cuidado com as más influências. Vamos ler então esses quatro versículos de Judas, 8, 9, 10. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Versículo 8 começa dizendo: estes da mesma sorte. O versículo anterior está falando dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, os falsos mestres são muito parecidos com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Quais sonhadores alucinados? Aqui, provavelmente, uma referência a revelações místicas. Falsos mestres que buscavam nas visões, nos seus sonhos, relacionamento com demônios, com coisas ocultas, justificar as suas ações e o seu comportamento. Portanto, essas visões como derivadas de fontes espirituais malignas. E aqui Judas então descreve com três características o que esses falsos mestres fazem. Olhem comigo o versículo 8. Eles contaminam a carne. A segunda coisa, rejeitam governo. E terceira coisa, difamam autoridades superiores. Na sua Bíblia está isso também? Versículo 8. Vocês lembram o que a gente viu no versículo 5, 6, 7? Três exemplos de rebeldia. A rebeldia do povo de Israel sendo incrédulo. Depois nós vimos a rebeldia dos habitantes de Sodoma e Gomorra através da imoralidade. E depois a rebeldia dos anjos que deixaram seu estado original, deixaram aquele local e também, por não querer, por serem rebeldes, foram lançados. Vocês percebem que tem uma conexão com essas três características dos falsos mestres? O que, que você ligaria o que com o que? Contaminaram a carne. É o exemplo de rebeldia dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Rejeitam o governo. Quem é o povo que rejeitou o governo de Moisés e, claro, diretamente, aí acima de Moisés, o de Deus? O povo de Israel, sendo incrédulo, não queremos Deus, queremos do nosso jeito. E rejeitam, difamam autoridades superiores. Aqueles anjos lá que deixaram o seu estado natural, se rebelaram, não quiseram mais estar ali na presença de Deus no céu. Percebe então que ele pega esses três versículos, três exemplos, e põe esses falsos mestres como sendo, olha, eles têm suas características, eles se parecem com esses anjos, se parecem com esses habitantes de Sodoma e Gomorra, e se parecem com o povo de Israel naquela situação de incredulidade. Contaminam a carne. Pode deixar por aí? Judas aqui faz referência à imoralidade sexual. Tá? Contaminar a carne é entregar-se a excessos sexuais semelhantes àqueles cometidos pelos habitantes, pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Os falsos mestres maculavam os seus corpos, corrompiam os seus corpos através de relacionamentos sexuais ilícitos, não permitidos por Deus. E eles não criam que o pecado no corpo afetava a alma e o espírito. E eles até, não sei se eles, enfim, mas alguns usam essa ilustração, não tem problema, é que nem você colocar o ouro dentro da lama, ele não vai perder as suas propriedades e as suas qualidades. Você tira, você limpa e ele continua sendo ouro. Isso é um pensamento do mundo completamente pervertido. Tanto é que a palavra de Deus em Coríntios fala, qualquer pecado é fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade e prostituição, existe um pecado aí que atinge profundamente o corpo. Existe uma gravidade maior, se eu posso dizer assim, uma consequência e um afetar do ser interior com o pecado da imoralidade, da prostituição, e aí vai esses pecados sexuais. Afeta. E a gente sabe disso, como uma imagem só fica na mente muito mais tempo do que talvez outras imagens e outras fotos, aquilo que se refere ao pecado sexual. E então nós temos aí um alerta, cuidado com as más influências, com aqueles que contaminam o corpo. O cristianismo, ele requer a consagração tanto do corpo quanto da alma. Não dá para desassociar, Deus quer pureza no corpo, na alma e no espírito. Como que nós contaminamos ou podemos ser influenciados com esse pensamento? Através de novelas. Ah, mas novela, eu estou na minha casa, eu não estou endossando. Mas são pensamentos, famílias. Como destruir, como separar, depois como encontrar um outro. E são perversões e perversões e perversões. E você se alimenta daquilo. E você, talvez, espero que não, mas quantos crentes não leem a Bíblia durante a semana? Ouvem apenas aqui alguns minutos, mas durante a semana são bombardeados com esses pensamentos. O que você acha que vai prevalecer? A saúde ou a gripe lá, o nosso vírus? Vai prevalecer a doença. Quando ele se vê numa situação parecida, o que vai vir à mente dele? Que tipo de informações, de conselhos e de imagens? Aquilo que ele viu. Os Big Brothers da vida e tudo mais, filmes, são imagens, são informações, são conselhos que aos pouquinhos vão ocupando seu coração e a sua mente. Por isso que a gente insiste tanto. Leia o livro que purifica, o livro que limpa. Leia a palavra de Deus, leia, medita nela dia e noite. Não é à toa que tem isso de Gênesis e Apocalipse, essa insistência. Porque é isso que vai trazer vida e vai trazer felicidade. E o mundo ainda é sujo dizendo que a felicidade é dessa forma. Engano. Porque aquele que conhece Deus sabe que é do jeito certo é que traz a verdadeira felicidade e preenche. Do jeito errado, não traz. Tanto é que se trouxesse, teria um basta. Mas a gente vê que é insaciável, porque essas coisas não trazem a alegria ou a satisfação. Esses falsos mestres desconhecem qualquer lei ou limite para suas atividades sexuais deturpadas. E o mundo está vivendo isso. não tem limites. Não tem limites. A cada mês a gente ouve uma outra aberração que a gente nem imaginava, suspeitava que poderia acontecer. Quando a gente pensa que nós já ouvimos tudo, aparece uma outra coisa, você fica de queixo caído. Como é que pode isso? O nosso corpo não é para a impureza. Vamos ler 1 Coríntios rapidamente. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 6. Versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 18, fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muitos, tristemente, encaram a impureza com certa normalidade. No dizer da música secular, vale tudo. E está cheio de música dizendo, vale tudo. O nosso corpo, o seu corpo, não é para a impureza. A ideia aqui do fugir da impureza é fazer isso um hábito. Fazer vosso o hábito de fugir. De se distanciar daquilo que é imoralidade. Outra razão que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E, portanto, você deve cuidar do seu corpo e combater a imoralidade. Porque habita dentro de você uma pessoa da Trindade que é pura e que é santa. Outra razão, aí dentro dessa ideia de corpo como Espírito Santo, o nosso corpo é prioritariamente dele. Deus te criou, ele é dono do seu corpo. Até os incrédulos, Deus tem a propriedade do corpo dos incrédulos. E Deus não nos criou para impureza. E você crente e eu crente, temos ainda uma dupla propriedade por causa da redenção. O texto fala que ele nos comprou por preço. Eu já fechei, por alto preço, né? Fostes comprados por preço. Então, não, apenas você criado, você já é propriedade de Deus. Segunda e mais bela propriedade, ele te comprou para ser dele. Então seu corpo não é seu e ele pede pureza. O segundo ponto é que o seu corpo é prioritariamente, mas ele também é eternamente dele. Por quê? Porque ele fala de ressurreição. Jesus ressuscitou e ele também vai te ressuscitar. Porque o Senhor Deus, ele também pensa no corpo de forma eterna. É o seu corpo transformado. Portanto, ele tem valor eterno. Outra razão para você se preocupar hoje com o seu corpo, porque você vai carregá-lo transformado por toda a eternidade. E a terceira razão, o nosso corpo é integralmente dele. Isso, baseado nesse versículo 15, 1 Coríntios 6, dessa união com Cristo. Essa integralidade é que se nós somos um com Cristo, se um dos meus membros está sendo usado para o pecado, então está contaminando todo esse corpo. O corpo, o seu, faz parte de humanidade com Cristo e com seus irmãos. Então há aí várias razões para que nós fujamos da impureza. Portanto, é inconcebível abusar do corpo se eu faço parte do corpo de Cristo e eu estou inserido com os meus irmãos. E a terceira coisa, que Deus haverá de punir a imoralidade. E o exemplo está ali em Judas mesmo, com os habitantes de Sodoma e Gomorra, um alerta, foram rebeldes nessa área e sobrou fogo do céu por causa desse pecado. Graças a Deus, há arrependimento e há purificação no sangue de Cristo, de todo e qualquer pecado. Isso é bom saber. E é bom vivermos buscando no sangue de Cristo esse perdão, porque há perdão para todo pecado. Um certo rei precisava de um cocheiro. O que é um cocheiro? Obrigado, Mário. Cocheiro, aquele que iria pilotar o cavalo do rei com a sua carruagem e tudo mais, mas ele queria um cocheiro bom, né? Um bom cocheiro, olha, hábil, é que fosse realmente especial, ágil, ligeiro. E ele encontrou ali quatro candidatos. E ele fez a mesma pergunta para os quatro. A pergunta foi: a que distância você passa do abismo? A que distância você passa do abismo? O primeiro ficou inflamado com a pergunta, falou: Majestade, eu passo a um palmo do abismo. Todo assim, cheio, né? A minha habilidade me permite passar a um palmo do abismo. Legal. O segundo falou: três dedos. Sou muito mais ágil, muito melhor do que você. E o outro falou: e agora? Um dedo. Eu passo a um dedo do abismo. Aí chegou o quarto: Majestade, eu passo a quilômetros do abismo. E é esse que ele contratou. Eu, hein? Passar pertinho? Eu passo a quilômetros. Isso é sensatez. Isso é inteligência espiritual. Fuja da impureza. Não brinque. Seu corpo é do Senhor. É templo do Espírito Santo. E o diabo, eu insisto, porque ele tem feito estrago. Estrago, e todos vocês aqui conhecem alguém que está vivendo aí uma situação talvez não, terrível, infeliz, por causa de más influências, por causa de ter entregue o corpo de forma indevida e não ter obedecido à palavra de Deus. Felizmente, alguns se arrependem e retornam e voltam e Deus restaura. Glória a Deus, porque há restauração. E, meus queridos, se você está firme, cuidado, cuidado. A tua força é no Senhor. E estimule aqueles que estão aí distantes a voltarem, porque essa mensagem continua sendo a mensagem de Deus. E nós, você pode ajudar. E eu também, tristemente, tenho ouvido crentes estimulando separações, estimulando aí ser feliz do jeito que quiser. É muito triste. Mas nós que somos luz, nós temos uma mensagem que não vai mudar. E nós somos essa mensagem vivida, audível aí para o mundo. Então, faça a sua parte. Apenas você ficar no seu cantinho não é suficiente e fazer a sua parte. Mas viva isso, transmita, insista. E Deus pode te usar para que pessoas sejam resgatadas desses caminhos longe de Deus. Segundo aspecto aí dos falsos mestres, pode passar, Arthur, rejeitam governo. Não só contaminam o corpo, mas eles rejeitam governo. Essa rejeição, ela se refere a toda rejeição de qualquer autoridade humana. Mas aqui tem uma carga mais intensa de uma rejeição do governo de Deus. Esses falsos mestres rejeitam o governo divino. E rejeitando o governo de Deus, estão rejeitando a pessoa de Cristo. Estão rejeitando o plano da salvação. Não tem outro caminho para ir para o céu, a não ser Jesus Cristo. Se você rejeitar o governo de Cristo na sua vida, não há salvação. Os falsos mestres rejeitam a salvação. Não há meio sem ser através de Cristo. E a segunda coisa, rejeitam o governo de Deus na vida diária. Talvez você já seja crente. Quero crer aqui que todos são do Senhor. Mas não é apenas um submeter-se ao governo de Deus na salvação. É dia a dia, Deus quer governar na sua vida. Desde manhã, até a noite e durante a noite. Ele quer ser o Senhor. E aí temos, infelizmente, também recebido influências más do mundo, de que uma vez salvo, está garantido, vai governar sua vida. Peça conselhos a Deus. Não caia nessa de ser governado por você mesmo. Submeta-se a Deus. Terceira característica: difamam autoridades superiores. Se nós olharmos para 2 Pedro 2, 10, 11, ali temos os mesmos versículos do que Judas 8, 9, 10, 11, se você está anotando aí. Lá 2 Pedro 10 e 9, até um pouquinho antes lá, alguns versículos, eles também tratam do mesmo assunto. Portanto, temos dois autores aí reforçando esse cuidado com as más influências. Esses falsos mestres difamam autoridade superiores. Essas autoridades superiores, possivelmente, há uma indicação aí de que são anjos, de que são seres celestiais e que esses também difamam. Os crentes primitivos acreditavam que os anjos estavam observando a adoração dos crentes. E existe esse mundo invisível de Deus que está aí, ciente daquilo que está acontecendo aqui. E eles tinham então essa preocupação que talvez nós, pela nossa cultura, nosso jeito, talvez não falamos muito disso. Mas existe Deus e os seus anjos que participam, que são esses comandados por Deus para auxiliar os filhos de Deus. Então, de alguma forma, eles participam, eles presenciam. Basta ver o que aconteceu com Jó e também toda essa conversa que houve nesse mundo espiritual invisível aos homens. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Portanto, existe aí uma esfera invisível, mas que também merece esse respeito, e os falsos mestres também difamam, falam injuriosamente mal, ofendem essas autoridades superiores. Provavelmente aqui, não qualquer autoridade superior, mas os anjos maus, os próprios demônios, a quem eles servem, mas que também zombam, que também difamam, que também blasfemam. E sabe por quê? Entendemos que há essa inclinação, dessa difamação de autoridades superiores como sendo os anjos, por causa do versículo 9. Olha o que ele diz. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Nós não temos em outro lugar da Bíblia, menção dessa disputa entre o anjo, o arcanjo Miguel e o diabo e Satanás. Mas o que a gente pode imaginar ou pensar disso? Que houve ali na morte de Moisés uma disputa, uma luta desses dois, e o diabo querendo então se apropriar desse corpo de Moisés, para quê? Talvez para ali enterrá-lo num determinado lugar, para que viesse a ser, quem sabe, até uma queda para o povo de Israel, para ir adorar aquele que tinha sido um instrumento de Deus, e fazer ali um altar, aqui jaz Moisés e todo mundo ali, adorá-lo. Mas Deus não queria, Deus pegou e não permitiu isso, falou, não, esse é meu, eu vou enterrar, eu sei onde está e ninguém vai mais saber. E Moisés vai voltar como testemunha aí, né? Lá na frente. Nem o arcanjo Miguel, cheio de autoridade, ele não ousou falar, ô diabo, fica quietinho aí, que essa conversa aí é comigo. Respeito, entendendo que a autoridade maior era Deus. Portanto, meus queridos, nós também temos uma lição aí. Reconhecer o poder do diabo, dos seus ajudantes, não para ficar atemorizado, mas saber que eles têm poder. Por isso que a nossa luta é com a palavra de Deus, com a oração. Porque existe uma luta. E entregar esta autoridade para o soberano dos soberanos. Se você olhar para os versículos anteriores de Judas, lá no versículo 4, você vai ver que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres negam essa autoridade superior de Deus. Não se submetem. Mas o arcanjo Miguel, ele se submeteu. Então, nem os falsos mestres não têm nem esse temor. E eles difamam autoridades superiores. Mas nós, crentes, a gente se submete a Deus. E quando você estiver em luta espiritual, entregue para Deus. Deus é poderoso para resolver essa afronta e essa ameaça aí espiritual. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. a sua força para resistir está no Senhor Jesus Cristo. E se nós olharmos para o versículo 10, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Os falsos mestres não entendem as coisas espirituais, mas eles difamam. Falam mal. E os crentes estão sendo contagiados por isso. Não entendem muitas coisas espirituais, nem leem a Bíblia, mas falam um monte. E acham um monte de coisa. Tem esse pensamento, cuidado com as más influências. E depois, versículo 10, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, a parte física eles entendem, aquilo que é palpável, como brutos sem razão, instinto natural, Pedro fala de seres irracionais, até nessas coisas se corrompem. Aquilo que é mundano, que é palpável, que é matéria, eles se corrompem como seres irracionais. O animal, ele quer satisfazer a sua necessidade. Aquele instinto, ele vai e resolve. E é assim que esses falsos mestres fazem com o corpo. E naquilo que não entendem, porque não tem o Espírito Santo, difamam, falam mal. Mas nós entendemos as coisas de Deus. E devemos obedecê-las e respeitá-las. Por isso que, em última análise, aí, quando difamam autoridades superiores, eles estão desrespeitando a autoridade da lei de Deus. E se você quer ser um crente que se submete às autoridades superiores, então ouça e obedeça à lei de Deus. E nós temos alguns versículos que nos ajudam a pensar nisso. Atos 7:53 diz que a lei foi recebida por ministérios de anjos, quando ele fala dos incrédulos que não terem guardado a lei recebida por ministérios de anjos. Hebreus também 2:1-3 nos fala: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esses dois textos só para amparar de que os falsos mestres põem aí em xeque a palavra de Deus e não se submetem a ela. E, tristemente, nós somos influenciados por esse pensamento. E quantas vezes a gente fragiliza a palavra de Deus para satisfazer a nossa vontade, mas para se acomodar aquilo que o mundo está pregando. E a gente põe de lado, como se fosse obsoleta. E agora tem uma nova interpretação, uma nova versão melhorada da palavra de Deus, mais contemporânea. Cuidado com as más influências. E o segundo aspecto dessa difamação é que eles não só não seguem a autoridade da palavra de Deus, mas também difamam autoridades, lideranças espirituais, constituídas por Deus. Passa outra imagem, por favor. E aqui eu só coloquei uma imagem, guardem as proporções, é claro, mas em 1969, né, o aluno teve nota baixa, e aí os pais são chamados na escola, se colocam do lado da professora para estimular o seu filhinho ali a estudar mais e que ele obtenha boas notas. Hoje, com o desrespeito às autoridades, com a difamação das autoridades, o filho tem nota baixa, os pais são chamados, os pais ficam do lado do filho e difamam a autoridade da professora. Apenas guardem as proporções, mas para ficar como ilustração, como as autoridades constituídas por Deus estão sendo difamadas. Desde o professor, passando pelo policial, na rua, indo dentro de casa com pai, com mãe, com liberdades, com desonra, triste, chegando nas igrejas, afrontando líderes e até pessoas de idade e tudo mais, uma inversão. E os crentes são influenciados por esse pensamento dos falsos mestres, destruindo essa cadeia de autoridade e de honra a quem honra, de respeito a quem respeito. E chegamos no versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Vocês conhecem essas três histórias? Quem conhece a história de Balaão? Pode não conhecer também, né? Você vai ler em Números lá. Quem conhece a história de Caim? Onde está Caim, a história dele? Apocalipse? Gênesis. E onde está a história de Corá? Corá ou Coré? Onde está? No Novo Testamento ou no Antigo? No Antigo, agora deu certo, né? Legal. Então põe para mim o quadro da esquerda e vocês vão me ajudar e põe mais um só clique. E vocês vão associar para mim quais exemplos aqui estão ligados com aqueles três. Vocês acham que a contaminação da carne tem mais a ver com qual desses três, dessas três histórias? Balaão? Quem vai de Balaão? Quem foi de Balaão, acho que está aí no caminho certo. O que aconteceu com Balaão? Ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Ele falou, opa, está um jeitinho de ganhar uma graninha aí, né? Eu sou profeta, servo do Senhor, sacerdote e tal, né? Eu vou tirar um troquinho aí. Só que, desde a mula até tudo lá, Deus impediu. Mas amaldiçoa. Ele tentou, mas não conseguiu. Deus falou, essa daí não deixo. Sabe o que ele fez depois? Ele foi lá e falou assim, olha, tem um jeito. Pega e estimula aí as mulheres de Israel a terem relacionamento com as mulheres fora de Israel. E eles vão ter aí relacionamentos sexuais, vão se casar, vão adotar os ídolos desses povos pagãos e Deus vai amaldiçoar, porque a lei, a consequência desse abandono de Deus ia ser a consequência natural. E se você olhar em números, você vai ver essa ênfase da imoralidade, o estímulo para fazer o povo de Israel prevaricar e cair na imoralidade. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14, onde nós temos ali também a lembrança deste homem, Balaão, e olha o que está ligado a ele. Apocalipse 2,14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, a igreja de Pérgamo. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual que é essa doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ele é lembrado como alguém que, por baixo do pano, estimulou para praticarem a prostituição. Porque uma vez praticada a prostituição, está armada a confusão e as contendas e as dissensões, e o estrago está armado. Uma setinha, por favor. Contaminam a carne. Perdão. Mais um clique. Ah, que pena. Legal. Então, o nosso contaminar a carne tem a ver com o erro de Balaão. Fazem conta que vocês não viram. Rejeitar governo tem a ver com o quê? Com Caim. Como é que foi ali a história de Caim? Primeiro assassino. Ficou com ódio do irmão. Mas ele tinha feito o quê? Oferecido uma oferta. O problema não está diretamente na oferta, mas a intenção dele e a rejeição que ele mesmo assume do propósito salvador de Deus. Caim é aquele tipo, e a oferta dele é aquele tipo de pessoas que querem apresentar alguma coisa para serem merecedores de Deus. E esse não é o caminho para a salvação. Isso é rejeitar a salvação gratuita, de graça, pela fé em Jesus Cristo. E Gênesis 4,16, depois daquela conversa de Deus com ele, olha, se procederes bem, volta. Deus colocou uma marca nele. Sabe o que fala no final, no versículo 16? Retirou-se Caim da presença do Senhor. Tristemente, os falsos mestres retiram-se da presença do Senhor porque rejeitam o governo dele. E tem crente se retirando da presença do Senhor porque não querem a palavra e o governo de Deus. Cuidado com as más influências. E agora ficou fácil. O terceiro liga-se com a revolta de Corá, difamam autoridades superiores. E Corá, Datã e Abirão, o responsável maior era Corá, por isso que o peso maior sobre ele, influenciaram 250 pessoas contra Moisés e então contra Deus também. E aí a punição foi... impressionante, né? A terra se abriu engoliu essas dezenas e centenas de pessoas vivas, ali no fundo, representando aí a maldição, lugar longe dessa autoridade divina, Deus. Difamam autoridade superior. Vocês viram que tem uma certa sequência aí? Prosseguem, prosseguindo da ideia de movimento. Depois, o segundo passo já tem uma, se detém, tem uma precipitação ali, uma certa parada. E depois, o final, o que que é? É a morte. Um pouco com a ideia do Salmo 1 lá, né, daquela sequência toda. Cuidado com as más influências. E último slide, vamos fazer uma penúltimo. Quem tem feito a sua cabeça? Você é governado por que ideias? Por que filosofias? Por que religião? Ainda recentemente, soube de alguém, e sei de alguém, afastado do Senhor, por influência de pensamentos, filosofia, religião, diferente da palavra de Deus. Quem são as suas companhias? Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Ah, isso é papo furado. Não é. Cuidado. Essa mensagem, eu insisto, porque ela é do Senhor. Cuidado com as más influências. Não brinque. Passe a quilômetros do abismo. Não encha sua cabeça com imagens e com informações e com conhecimento diferente da palavra de Deus. Isso pode, lá na frente, te levar a um distanciamento de Deus. Seja inundado da palavra de Deus. Leia, leia, leia. Aqui você vai encontrar o que você está procurando. Cuidado com as influências que você tem recebido em sua vida. Se o conselho que você tem recebido tem levado você à impureza, fuja. Deus escolheu salvar o homem através de Jesus. Creia em Cristo, entregue-se a Ele. Pode passar? Como cristão, siga a ordem de Jesus para a sua vida. Obedeça. E quinto, não rejeite a lei de Deus e obedeça os líderes que Deus constituiu em sua vida. Amém?
Amém.
Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela exortação da Tua Palavra. Livra-nos, Senhor Deus, dos falsos mestres. Livra-nos desses pensamentos. Livra-nos, Deus, de cairmos e nos afastarmos do Deus vivo. Senhor Deus, guarda esta igreja, guarda esta congregação. Muitos não estão aqui nesta manhã. Protege-os também, Deus, nos seus pensamentos, nos seus corações, e imprime ali o Teu governo, o Teu reino. Venha a nós o Teu reino. Que seja realidade na vida de cada família aqui, Deus. Jesus Cristo reinando 100%, inteiramente. Guarda os nossos corpos, Deus. E livra-nos do mal. Livra, Deus, esta igreja do mal. E que sejamos santos como Deus é santo. Puro como Deus é puro. Para que brilhemos e a mensagem de Cristo seja bem, bem clara através das nossas vidas. E que os outros que estão à busca de alegria encontrem, através de nós, em Cristo, esta verdadeira alegria e a vida eterna e essa satisfação das necessidades mais profundas do ser humano. Em nome de Jesus. Amém.